Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Novamente no ar aqui com os senhores e as senhoras para mais um boletim informativo a respeito agora do mercado do boi. Pegando carona, naturalmente, em toda a questão da crise criada com a JBS no Mato Grosso. Nós vimos que o mercado deu uma parada, voltou parcialmente, mas com uma arroba já um pouco mais em baixa, né? E para confirmar isso com a gente, convidamos o pecuarista de Campo Grande, José Antônio Felício, bastante conhecido na região, com propriedades em Bonito e Miranda. Boa tarde, senhor José Antônio. Bom dia aí para o senhor em
Bom dia,
Campo
bom dia,
Grande,
bom
né?
dia, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bem, seja bem-vindo então aqui, senhor.
Obrigado.
Senhor Zé Antônio, como que sorveu a situação agora da manhã, nesta quinta-feira? Dá um quadro mais ou menos daquilo que o senhor escutou entre os seus companheiros aí.
Olha, a expectativa é de que nós teremos uma redução do preço da arroba do boi, né? Essa paralisação de 7 unidades da JBS tem um reflexo muito grande na economia local, uma vez que o JBS representa praticamente 40 e qualquer coisa por cento do mercado de abate diário, né? Então, no momento que eles suspendem, vamos dizer, os abates, o reflexo vai ter realmente no preço, né? Vai ter uma oferta maior, a menos que o governador imediatamente, né, baixa algum decreto reduzindo aquela alíquota para as operações interestaduais, como fez na crise já que nós tivemos no mercado da pecuária, né, com aquela entrevista do delegado da Polícia Federal, né? Então,
Perfeito.
eu acho que nós vamos passar novamente por um momento mais ou menos equivalente àquele, né? E para resolver o problema de não retenção do boi gordo no estado, a única saída que tem é a redução da alíquota de ICMS novamente, né?
Mas enquanto isso não acontece, agora
Ah.
pela manhã já foi reportado, por exemplo, na região de Sidrolândia, que é aí perto de vocês, aí em Campo
Isso.
Grande, foi reportado já uma queda na arroba de até R$ 8, né?
Eu acho que isso aí se confirma mesmo.
Entendi. Agora, e também deu para perceber que os frigoríficos pequenos estavam escalados. Portanto, essa sobra de animal que saiu que estavam nas escalas da JBS, eles acabaram, foi uma questão de oportunidade, né? Os pequenos acabaram comprando, na barganha, né?
Não tem dúvida, eu acho que mesmo estando com as escalas tomadas, né, faz-se as compras e já com novos patamares de preço, né? Eu acho que isso é um fenômeno que realmente é inevitável, vai acontecer, e eu acho que ainda não aconteceu com a intensidade que deve acontecer, né? Mas eu acho que agora, por esses próximos dias, vai ter repentinamente uma redução no preço da arroba, né?
O senhor comentou agora a respeito daquela redução do ICMS, que foi no auge da delação do Joesley Batista, né? E tinha muito boi sobrando aí, boi de pasto no Mato Grosso
É
do
verdade.
Sul, e precisava ser escoado, então foi reduzida de 12 para 5%, né?
Isso.
Alguns colegas seus, nós ouvimos ontem, disse que com a JBS no mercado, até anteontem, não havia boi suficiente ainda, né? Mas com a JBS saindo, já sobra boi, principalmente aquele boi que está saindo do semi-confinamento, né? É aquele boi pronto. Isso daí é um quadro preocupante, senhor José
Ah,
Antônio?
ela é preocupante, porque na realidade você tem um abate aí de aproximadamente de 50, 60 mil bois, né? Ou seja, o Mato Grosso Sul deve abater mais ou menos 200 e poucos mil animais por mês, né? Na hora que sai um do mercado, que ele representa quase 40% desse mercado, ou um pouco mais, são 80 mil animais que acaba, vamos dizer, ficando represado, né? Para isso que, tanto é que naquela medida que o governo tomou nos meses, 3 meses atrás, na realidade teve uma média de saída de 40 mil bois por mês para as operações interestaduais com a redução do ICMS, né? Então esses bois vão ficar represados, porque nós estamos falando de uma média de abate esse montante de aproximadamente 200 e poucos mil animais por mês, né?
Agora, é uma situação que vocês torcem para que seja resolvida, porque muita gente tem compromissos vencendo, o boi pronto também
não tem jeito de ficar retido,
Ficar retido é perda de dinheiro, quer dizer, existe uma pressão dos produtores aí, sobretudo aí na capital, aqueles que têm mais liderança, aqueles que têm mais voz, existe alguma pressão para que essa situação seja resolvida, Sr. José Antônio?
Olha, eu lendo hoje a matéria jornalística nossa aqui, né, eu vi uma entrevista do deputado, que é o presidente da comissão da CPI da Assembleia Legislativa, já dizendo, olha, na realidade, nós queremos conversar com o grupo JBS, porque ele pode dar em garantia dos débitos que foram apurados, segundo as informações aí da própria mídia, através da Assembleia Legislativa, né? Ele pode oferecer bens reais e tal, não precisa ser dinheiro, esse bloqueio que foi feito em dinheiro pelo juiz aqui da capital, né?
730 milhões, né?
E na realidade isso é um pouco utópico, né? Porque na realidade não cabe à Assembleia Legislativa apurar débito de ICMS, né? Quem apura débito de ICMS é a Secretaria de Fazenda. E eu até acho que, na realidade, essa divulgação é uma quebra de sigilo fiscal, tá certo? Poderia ser a Secretaria fazer, eu acho que foi quem fez os levantamentos, a Secretaria de Fazenda, e esse assunto deve ser objeto de sigilo e não ser divulgado todos os dias na mídia local. Eu tenho a impressão que o JBS, espertamente precisando reduzir os abates, né, aproveitou essa oportunidade para ter uma motivação, dizendo, ó, nós saímos porque teve uma reação assim assado do Executivo e do Legislativo e nós fomos obrigados a paralisar a nossa atividade no Estado. Eu acho que deu razão, porque as acusações ou aquela relato dos irmãos Batista sobre acusando alguns políticos, e, enfim, aqui do Estado, ou pecuarista próximo, vamos dizer, do poder político, né? Na realidade, podia ser investigado de outra forma, né? Se a Assembleia deveria, eu imagino que a CPI é para apurar a responsabilidade dos agentes públicos que foram denunciados, e não para apurar relação, cumprimento de obrigações tributárias. Cumprimento de obrigações tributárias, quem vai fiscalizar e verificar se cumpriu ou não é a Secretaria de Fazenda. E tomou rumos diferentes, né?
O senhor não acredita que houve, então, muito assodamento nessa situação toda?
Eu acho que sim, ora. Se a classe política foi envolvida numa acusação, não é uma CPI que vai tratar, a CPI é para tratar dos assuntos dos agentes políticos envolvidos e não para apurar débito do delator, entendeu? Eu acho que apurar débito do delator cabe à Secretaria de Fazenda, coisa que ela já deveria ter sido feita. O que a CPI está anunciando diariamente nas informações lá da CPI da Assembleia Legislativa é de que esses termos de acordo não foram conferidos, tá certo? Que não foram conferidos a falha da Secretaria de Fazenda. Então, isso aí não se apura em CPI, tá certo? Isso aí se apura através de levantamento fiscal, verificar isso, faz o auto de infração, o contribuinte vai se defender, enfim, se ele tiver razão, se não tiver, ele vai lá, faz um parcelamento. Hoje está vigendo aqui no Estado uma lei que possibilita o contribuinte do ICMS recolher com dispensa de 90% de juros e de multas. Então, vamos ver, eu acho que tomou um caminho errado. Eu acho que foi uma decisão muito errônea e quando, na realidade, as pessoas que estão sendo acusadas, que têm envolvimento com o poder público, deveria primeiro vir a público e mostrar que, na realidade, não tem nenhuma consistência das acusações feitas pela família Batista. E não vamos instalar uma CPI para curar esse assunto.
Agora,
e curar a responsabilidade do agente público.
Agora, parece que foi, mas isso se criou um problemão, né? Porque a justiça acatou o pedido da Assembleia e agora a Assembleia e mesmo o governador não tem como pedir para a justiça voltar atrás. Isso vai ter que entrar recurso, não tem, até porque
olha,
isso já é de domínio público.
Como que você vai pedir para fazer um bloqueio de valores de natureza tributária, se o processo administrativo tributário não está concluído? O processo, poderia entrar com uma cautelar fiscal, mas quem entraria era a Procuradoria-Geral do Estado, tá certo? quem teria que entrar com uma cautelar fiscal para que o devedor não se desfaça dos bens e tal, é uma cautelar pela Procuradoria-Geral do Estado, tá certo? Então eu acho que houve sim, precipitação. Eu acho que criou-se uma forma de ocupar a mídia através da classe política.
Entendi.
Eu acho que foi uma ação política e não uma situação técnica. O que deveria ser feito a respeito do não cumprimento de acordos de redução de ICMS é tributário. Deveria ser feito pela Secretaria de Fazenda em sigilo, observando o respeito à Constituição, tratando-se do sigilo fiscal. Então se transformou num fato político, quando na realidade o fato político é a acusação dos agentes públicos que foram citados pelos irmãos Batista.
O senhor acha que então cabe agora também uma ação política para tentar ajudar a reverter essa situação?
Porque eu acho que cabe, mas você acha que o pessoal da JBS, acuado de todas as formas que eles estão, uma CPI no Congresso Nacional, problemas com bancos, presos e tal, você acha que eles vão ter disposição para facilitar as coisas? Eu acho que não. Eu acho que na realidade criaram um baita de um problema, tá certo? Um baita de um problema.
Mas de todo modo, senhor Zé Antônio, a gente imagina que, por mais que problema tenha a JBS, ela não pode se dar o luxo também de manter muito tempo 7 plantas paradas. Quer dizer, até porque o crédito deles já deve estar curto. Então, eles vão precisar girar esse mercado, né?
Mas veja, pelas informações que a gente tem da imprensa, né, o JBS abate no Brasil todo 35 mil animais por dia. Ele pode pegar uma planta que ele tem lá no Mato Grosso e outros estados que esteja com uma capacidade ociosa e aumentar suas operações lá e deixar a sede aqui fechada, tá certo? Eu não acho que ele vai... Tudo bem, aí ele abre espaço para outros comprarem aqui, se ele perder, se ele comprar em outro mercado que não tem oferta suficiente e tal, mas ele vai pagar até um pouquinho mais para comprar em Minas Gerais, em Mato Grosso, em Goiás, em Rondônia, onde ele tem planta boa, tem planta até... vamos ver, não sei quantas plantas lá no Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, então ele pode substituir. Não quer dizer que no total das compras que ele faz diariamente que ele vai reduzir. Ele está reduzindo, suspendendo as suas aquisições aqui no Mato Grosso do Sul, como reflexo, a meu ver, dessa atitude precipitada política.
Senhor Antônio, independente dessa situação que provavelmente vai ficar mais clara nos próximos dias, qual é a recomendação? Quem pode deve segurar um pouquinho mais o animal, ou se precisar fazer dinheiro vai ter que procurar mesmo qualquer comprador. Como que o senhor analisa? O senhor tem boi para...
Não faço engorda. Em função dessas inseguranças que tem com frigoríficos, essa coisa toda, já há muitos anos que eu não faço, tá certo? Mas eu tenho a impressão do seguinte, quem está com o boi pronto, eu acho que ele não vai segurar, não. Até porque nós não temos pasto suficiente, essa coisa toda, o regime de chuvas ainda não está bem definido, né? Então eu acho que quem tem o boi gordo, ele vai vender mesmo, ele precisa pagar a conta, ele vai vender, não tem dúvida. E eu tenho a impressão que... A única alternativa que ele teria é vender para fora do estado se o executivo reduzir o ICMS.
Porque
voltar àquela situação que nós tivemos há uns meses atrás, né?
Porque com 12% de ICMS do jeito que voltou ao normal...
Não faz essa transação, inviabiliza qualquer transação interestadual.
Inviabiliza qualquer negociação, é verdade.
Porque abatendo aqui internamente... Uma carne com osso sai com 4%, com carne desossada sai com 3%. Para que eu vou levar para São Paulo se São Paulo está cobrando 11% ou 12%? Então, não tem razão, né?
Entendi.
Eu acho que fica difícil se não houver redução de alíquota de ICMS.
Entendi. Tem algumas regiões aí mais críticas no estado do Mato Grosso do Sul, senhor Antônio?
Não, eu acho que, claro, a concentração de engorda nossa está na região... sul do estado, né? Embora, vamos dizer, tenha também no norte e tal, né? Mas a oferta sempre maior é na região de Dourados, Hidrolândia, enfim, na região de agricultura, onde as pessoas fazem uma integração lavoura e pecuária, né? Mais intensa, né? É claro que nessas regiões é onde você tem sempre uma oferta maior de animais gordos, né?
E lá no sul tem a planta de Naviraí que está
Naviraí,
parada,
então.
exatamente, né?
Naviraí também tem, Nova Andradina tem, entendeu? Essas plantas grandes do JBS, elas estão logisticamente bem localizadas, né? Em regiões de concentração, de engorda, e também no sentido de logística, né? Então.
Senhor Antônio, há um tempo atrás, quando a crise se agravou no pico, logo depois da Operação Carne Fraca, veio depois da delação do Joelly, se falou muito da possibilidade de plantas que estavam paradas serem reabertas, até frigoríficos menores que tinham fechado, pensando em reabrir, mais ainda no vizinho estado aí do Mato Grosso. O senhor acha que agora também, mais uma vez, provavelmente vai se comentar, vai se falar dessa possibilidade? E que de concreto aconteceu aí, senhor?
Olha, eu não vejo que tenha acontecido nada de concreto. E na realidade, vamos dizer, essa substituição, ou vamos dizer assim, o incentivo a funcionamento das plantas que estão desativadas, é um processo que você não resolve ele de curto prazo. Você teria que ter uma política pública, tá certo? Para você ter não uma concentração no estado, não proibindo, mas você incentivar outros em fazendo, verificando algum mecanismo fiscal, ao invés de se concentrar nos grandes, distribuir ele proporcionalmente também para os menores, aquela coisa toda, para você ter uma competição dentro do estado. Quando você pega o Marfrig e o JBS, os dois juntos devem representar quase 80, imagino eu que não tenho os dados estatísticos da movimentação de animais, né? Mas eu tenho a impressão que eles devem responder por quase 80%. Então, falta uma. Não é, você não vai de uma hora para outra fazer com que o Marfrig, que está bem situado no mercado, Minerva e tal, que eles vão ocupar essas plantas. O cara vai fazer avaliação, vai fazer análise de custo, quanto custa para reativá-las, essa coisa toda, e vai também querer saber qual vai ser a redução da carga tributária para ele fazer isso. Então, isso aí tem que ser uma política permanente de você ter o pequeno, o médio e os grandes também, todos participando desse mercado. Então, é uma política pública e não é uma política que você faça resolver um problema emergencial. Você não faz. Eu não acredito nisso, não. Eu ouço os pecuaristas vão se reunir, vão formar uma cooperativa, parari, parar. Bom, isso é um pouco utópico, né? É uma coisa de longo prazo, não é uma coisa de curto prazo. Não é nem de médio prazo você imaginar que uma cooperativa vai fazer. Até porque, historicamente, no Brasil, você não tem nenhuma cooperativa que trabalhe com bovinocultura. Você tem com frangos, suínos, isso, aquilo e tal. Não tem nenhuma cooperativa que faz isso. Por quê? Porque é uma coisa, é um mercado difícil, né?
O fluxo desse mercado é muito volátil, né, esse mercado.
E ele é concentrado mesmo, né? Eu fui secretário de Fazenda aqui alguns anos atrás, e eu me lembro que eu procurei o Luiz Furnan e ele falou, não dá para entrar nesse mercado e tal, é cara da Sadia, 91, 92. Ele foi um mercado extremamente difícil, um mercado informal, um mercado isso, aquilo e tal. Essa imagem melhorou um pouco com essa concentração, né? Mas com a concentração você corre esses riscos que nós estamos passando agora. Então, eu
Entendi.
acho que tem que ter os estados que têm matéria-prima, vamos dizer, significativa de bovino, no setor econômico da bovinocultura, tem que ter, se quiser ter atividade, tem que ter uma política pública para você pulverizar um pouco as instalações que estão dentro do estado. O estado não precisa instalar mais frigoríficos aqui, é só reativar as plantas existentes.
Perfeito.
Então, verificar aqueles que estão com os JBS que são desativados há muito tempo, que já tem muitas delas, né? Nós estamos falando das sete que estavam em atividade. Então, tem muitos que estão parados em vários municípios. O JBS não já parou algum tempo atrás, era de, acho que de Rio Verde, né? Então, não é novidade, tá certo? Agora, sempre quando surge um problema desse, vem aqueles discursos políticos, né? Que na realidade, que na prática, não leva nenhuma efetivação do discurso, né?
E na realidade o que está acontecendo é que vai se fechar um ano com a crise da pecuária praticamente infindável, né? Que na verdade já vinha antes mesmo da Operação Carne Fraca, né?
Exatamente. Nós estávamos nos recuperando em função daquela fala desastrosa lá da carne fraca, né? E depois, vamos ver, a denúncia e tal da família Batista e tal, mas somando as duas, nós já estávamos dando algum respiro, né? E aí, no meu modo de ver, veio essa irresponsabilidade política de se instalar uma CPI para apurar débito fiscal, quando na realidade quem apura débito fiscal é a Secretaria de Fazenda. A competência, não tem competência legal, o legislativo, para apurar débito. Então, virou um oba-oba, né?
Enfim, mais um ano difícil para a pecuária, né?
Mais um ano difícil. Vamos ver, depois da carne fraca e da denúncia, vem uma medida politicamente que eu entendo que foi totalmente errada.
Então, vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Senhor Antônio, agradecemos a sua presença aqui, seja bem-vindo. Nós aqui
Muito
do
obrigado.
Notícias Agrícolas vamos continuar acompanhando o mercado de perto aí no Mato Grosso.
Vamos lá, torcendo para que coisas dias melhores venham, né?
Isso é mesmo. Contem com a gente aqui.
Obrigado. Bom dia.
E assim ficamos com mais um boletim informativo, um giro pelo mercado do boi, olhando a situação do Mato Grosso do Sul em função aí da paralisação temporária, se espera, das plantas da JBS e de como está o mercado acomodado, que segundo o nosso entrevistado pecuarista e secretário de Fazenda no Mato Grosso, José Antônio Felício, a situação foi criada muito na base da irresponsabilidade política, onde a Assembleia Legislativa não deveria ter tomado a frente de uma questão, de uma discussão tributária, o que gerou o represamento dos recursos da JBS, acatado pela Justiça. Obrigado. Vamos agora a uma olhada no mercado do boi na BMF. O outubro, em R$ 138,10, com uma pequena baixa hoje de 0,04%. O novembro, com uma baixa de 0,11%, a R$ 138,35. E o dezembro, caindo 0,14%, a R$ 140,80. E os indicadores do CPEA de ontem, nós estamos vendo aí o boi gordo médio em São Paulo a R$ 141,05, uma queda substancial de mais de 1%. Uma alta substancial de mais de 1%. E assim ficamos em mais uma edição. Obrigado pela audiência. Até logo mais.